O título dessa mensagem é Renovo, e eu te convido a me acompanhar em Isaías 40, versículo 28 a 31. Isaías 40, do versículo 28 ao 31. Que diz assim: Não sabes. Não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Bom, meus amados, antes desse episódio, de chegarmos aqui nesse texto que acabamos de ler, nós nos deparamos no livro de Isaías com a doença e a cura de Ezequias, o rei de Judá. E nós precisamos lembrar que nessa época, o reino ele era dividido em dois. Então, o reino do norte, né, que era Israel, chamado de Israel, o reino do norte, e o reino do sul, Judá. E o Ezequias, ele era o rei do sul, de Judá. E quando souberam lá da Babilônia da cura de Ezequias, o que o texto vai dizer é que eles enviaram cartas e um presente para o rei Ezequias. E ele ficou tão contente, porque não é de hoje que nós gostamos de receber presentes, né? Mas a alegria dele foi tamanha que ele pegou os mensageiros que foram levar essas cartas e o presente e levou eles para poder mostrar todo o palácio, as especiarias, os tesouros e tudo que era valioso que estava guardado lá. E logo na sequência, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias, dizendo que aquilo que ele tinha feito, mostrado tudo que havia de mais precioso, que custaria anos mais tarde um cativeiro, onde tudo, inclusive o povo, as riquezas, seriam levados para a Babilônia. Aí, anos depois, Ezequias morreu, assumiu o reinado Manassés. Manassés foi reprovado pelo Senhor. Depois dele, Amon também foi reprovado pelo Senhor. Depois, Josias. E Josias foi aprovado pelo Senhor, mas passou o período de Josias. Quem chegou depois foi Joacás, e esse também foi reprovado pelo Senhor. Depois Jeoaquim, reprovado. E depois Joaquim, por final. Esse também foi reprovado. Nós percebemos que só Josias ele foi aprovado pelo Senhor. E foi no reinado de Joaquim que se dá o cativeiro, onde Amando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou todo o povo, os descendentes e toda a riqueza, e foi tudo parar lá na Babilônia. E aí, no capítulo 40 de Isaías, nós temos a fala que ficou conhecida na vida de João Batista, no anúncio do Messias, que viria trazer libertação ao homem. E num segundo momento, no capítulo 40 de Isaías, nós temos questionamentos ao homem acerca da criação. Questionamento esses que Deus proporciona, que cala a qualquer um. E responder pergunta de Deus não é fácil não, ainda mais aquelas perguntas que ele faz no capítulo 40. Então, ali nós nos deparamos com a magnitude do nosso Deus, com tamanha sabedoria e esplendor. E finalmente, nós chegamos nesses versículos, versículo 28 a 31, e nós lemos, onde nós nos deparamos com um tipo de consolo, um renovo para os fiéis, para trazer à tona que até mesmo no meio de adversidades, nós temos o cuidado de Deus. Até mesmo no meio de adversidades. Às vezes, algumas pessoas têm uma falsa ilusão, né? Um falso pensamento de pensar que o cuidado de Deus se dá quando está tudo favorável. E graças a Deus, que até mesmo no meio das adversidades, a gente vê a mão do Senhor presente a cuidar, a sustentar e a renovar os seus. E o versículo 28 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E o teor desse verso apresenta o Deus que é eterno, criador e incansável. Esse é o nosso Deus, o eterno, o criador, e ele não se cansa. E somente Deus é independente. Somente ele é o eterno. Os homens, nós somos totalmente dependentes. Tem pessoas que, em tamanho orgulho, e eu já escutei isso dizendo, eu não preciso de ninguém, essa é a maior mentira. E pode ter certeza que nem ele acredita nisso mesmo, talvez é só naquele momento que está falando. Porque os homens, nós somos totalmente dependentes. Nós somos criados por Deus para viver em comunidade, se relacionando. E por isso que nós sofremos. Porque nós carecemos do cuidado de Deus, nós carecemos do dom da vida, nós precisamos de algo que nos falta e que está na vida do outro, para poder nos servir, nos acolher, nos abençoar. São muitos os momentos que o que nós precisamos é de um ouvido, de um abraço, de uma atenção, de um acolhimento. E isso está na vida do próximo, isso está na vida do nosso irmão. Já Deus, Deus é incomparável. E conforme indica a sua natureza eterna, a eternidade que apresenta aqui, chamando ele de Deus eterno, eu gosto muito de algumas expressões, até mesmo daquela Bíblia parafraseada, a mensagem que chama Deus ali de o eterno. A eternidade, ela é um atributo essencial e exclusivo de Deus. Dentro da teologia sistemática, a eternidade, esse atributo, ele é chamado de um atributo incomunicável, que Deus não comunica à sua raça, que a sua criação não pode usufruir de tal atributo. A eternidade, ela denota que não houve um tempo, um momento da história em que Deus foi criado. Quando nós pensamos no infinito para trás, Deus já existia. Se pensarmos no infinito para frente, Deus sempre existirá. E isso é eternidade. É diferente de imortalidade. Eterno quer dizer que não houve um momento na história que ele passou a existir. O Deus eterno sempre existiu. Em dado momento da história, ele nos criou, ele nos formou, mas ele sempre existiu. Ele criou todas as coisas, ele é o Deus da criação, o Deus da vida. O Criador é o Deus eterno. E na qualidade de Deus eterno, ele nunca se cansa. Nunca, é o que diz a palavra. Ele nunca tem esgotada as suas energias. Ele nunca precisa abandonar os seus propósitos, como o homem faz. Né? Ah, eu vou continuar amanhã, porque por hoje já deu. O homem faz isso, Deus não. Ele é incansável, incansável. E a compreensão acerca dele, tanto é ilimitada, quanto insondável. Nós podemos conhecer apenas aquilo que ele se permite ser conhecido. Então, por isso que nós não podemos bater no peito e dizer, ah, com Deus é assim, Deus é desse jeito. Porque nós conhecemos só aquilo que Ele se permite, aquilo que Ele nos revelou por meio de Cristo Jesus e da Sua Palavra. Mas Deus é muito mais. Deus é muito mais. Ele não é um produto da criação humana. Pelo contrário, Ele é o Eterno e o Criador. Foi Ele que nos formou. Então é muita prepotência da humanidade de chegar e dizer, não, com Deus é desse jeito, é assim que Ele age, como a gente vê em alguns momentos pessoas dizendo, porque foi Ele que nos formou, Ele é o Deus eterno, Ele nos mostrou muito de como funciona, de como Ele age, por meio de Jesus Cristo, e aquilo que nós podemos conhecer dEle, está lá na palavra, na vivência das Escrituras. E os seus caminhos pertencem à eternidade, mas nós ao tempo. Nós somos escravos do tempo, reféns do tempo. Deus, Ele concede um tempo para cada um de nós. E nós podemos fazer planos só dentro do nosso tempo. Até Tiago mesmo vai dizer, não fica fazendo planos para semana que vem, lá depois, você nem sabe se você vai estar vivo lá para poder fazer, então se fizer planos, porque nós precisamos planejar, mas nós precisamos ter a prudência de dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, porque nós não sabemos, hoje aqui estamos. E pode ser que no momento seguinte não venhamos mais estar. No próximo culto, o Senhor já fez chamada para alguns e vamos estar no outro plano, porque nós estamos sujeitos à soberania de Deus. A sua visão para o mundo, ela é muito grande de Deus. Mas muitas vezes a nossa visão ela é muito local, é muito pequena. Às vezes nós não enxergamos nem a situação um pouquinho mais macro, a nossa visão é bem micro mesmo. E aí não é de hoje que acontece de Deus frustrar a nós em dado momento, em determinada situação, e a gente se chatear naquele momento. E aí com o passar dos dias, quando a gente começa a observar a situação mais de fora, a gente agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque você não permitiu, porque deu errado aquilo ali. Porque se desse certo, eu estaria perdido, eu teria arruinado minha vida. Porque a nossa visão ela é muito local. E a visão de Deus é uma visão diante do plano da eternidade. E pelas Escrituras Sagradas, nós sabemos muito de Deus. Mas não tudo. Eu acredito que nós sabemos o essencial para o servirmos, para o adorarmos, para nos relacionarmos com Ele. Mas nós não sabemos tudo. O versículo 29 diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Contudo, meus amados, mesmo tendo em si tamanha grandeza que nós nos deparamos no versículo anterior e praticamente em todo o capítulo 40 do livro de Isaías, o que nós percebemos aqui nesse verso é que Deus, mesmo tendo em si toda a grandeza, Ele se volta a ajudar os seus e graças a Ele por isso. E isso é uma característica do que Ele é. Não é porque merecemos. Porque a vida com Deus, ela acontece no patamar da graça. Nós não merecemos absolutamente nada. E tudo que chega até nós é pela graça de Deus. É somente pela graça de Deus. Os homens, tão fracos e débeis, recebem poder para viver e ser alguma coisa. Porque se somos alguma coisa na vida, antes de mais nada, é porque Ele é. Nós não somos nada pela nossa própria inteligência, pelo nosso próprio mérito. Porque a vida é um dom de Deus. É o Senhor que é na nossa vida primeiramente. E pela graça e a misericórdia dele, nós somos alguma coisa. A palavra força, que aparece nesse versículo 29, no original, ela significa durabilidade e estabilidade. E ele nos concede mais forças, e assim a carga vai se tornando mais leve. E com certeza você já deve ter vivenciado isso. Com certeza. Quando é isso? Isso é quando a situação que nós estávamos sofrendo não muda, mas a gente consegue passar por essa situação. É quando os dias não ficam mais favoráveis, mas a gente percebe Deus nos fortalecendo e a gente atravessando aqueles dias difíceis e talvez até olhando, vivenciando aquela situação com um olhar diferente, confiando no cuidado, na soberania, no Deus que é conosco. A consciência de ser fraco é o primeiro passo para a obtenção do poder que vem do alto. A consciência de ser fraco. É a humildade que nos recomenda a Deus. A autossuficiência, o orgulho, esses são impedimentos para vivenciarmos a graça de Deus nas nossas vidas. Impedimento. 2 Coríntios 12, versículo 10, na parte B do versículo, diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. É você confiar no Deus que te fortalece. Em muitos momentos, quando nos julgamos os mais fortes possíveis, temos uma vaga tendência de acharmos que nós podemos, resolvemos e que por nós mesmos a vida acontece. Mas é diante da nossa limitação, reconhecendo a força e a provisão de Deus, que nós vemos o agir de Deus na nossa vida e na nossa história. Esse versículo de 2 Coríntios que nós acabamos de ler, vai dizer que o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa interessante. A fraqueza de não achar que é capaz. Contudo, se dispor a trabalhar e a servir a Deus. E assim, à medida que mais trabalhamos e nos dispomos, nós ficamos mais fortes, e isso pela graça de Deus. Nós percebemos pela Bíblia que alguns homens que tiveram grande importância, eles se sentiram aquém da missão que lhe foi concedida. Ai de mim! Né? O próprio Isaías, quando Deus foi falar com ele, Moisés, quando foi ser atribuído por uma missão. E isso é humildade, é reconhecer que o plano é muito grande, que pessoas são muito importantes. Reconhecer a limitação, que a vida é um sopro de Deus. E quando nós reconhecemos essa nossa limitação, aí então Deus encontra um coração humilde e capacita esse para o serviço e para a missão. O perigo é quando a gente chega para poder chamar alguém, para poder fazer qualquer coisa que seja, a pessoa bater no peito e falar: deixa comigo que eu faço e aconteço. Agora, quando a gente se depara com alguém que fala: meu, eu não consigo, eu não vou dar conta. Aí, muitas vezes, quando eu encontro isso, muitas vezes numa conversa de gabinete, eu até sorrio no momento, eu falo: vai ser maravilhoso. Porque aí Deus ele tem liberdade de agir. Aí o poder dele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. O versículo 30 diz que os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. E o tema agora passa a ser o da experiência. A palavra para jovens sugere no original homens jovens no auge da força física. É isso que está sugerindo o texto. E os jovens, muitas vezes, eles parecem ser modelos de energia ilimitada. E às vezes nós nos colocamos, né? Às vezes não, muitas vezes nós nos colocamos a admirar a energia que os jovens têm. Contudo, o que o texto diz é que até os jovens, quando eles exageram, eles ficam cansados, exaustos. Eles ficam. John Wesley, ele era um homem de energia ilimitada pela graça de Deus. E mesmo na sua idade avançada, ele viveu até os 88 anos de idade. E quando ele tinha 82 anos de idade, ele mencionou essa frase que eu vou ler e que eu acho ela impressionante. Bendigo a Deus que nunca me canso de meu trabalho, mas me canso em meu trabalho. Contudo, ficar cansado nunca o deixou cansado. Ficar cansado nunca o deixou cansado. E quanto a você, meu irmão? Você está cansado? Mas você está cansado do trabalho? Ou você está cansado no trabalho? Você está cansado da espera? Ou você está cansado na espera? Canse no trabalho. Isso é bom. Nós somos limitados. Canse no trabalho. Canse na espera. Mas persevere com a energia que vem de Deus sobre a sua vida. Porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E não é mesmo. Não é mesmo. Nós podemos sim cansar no trabalho, porque os dias são puxados. O problema é quando a gente cansa do trabalho e a gente quer desistir e largar de tudo. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser dependentes do Senhor que nos traz forças, que renova as nossas forças, que nos levanta. E apresentar para Ele a nossa fraqueza, humildade de coração. E aí então esse poder há de se aperfeiçoar em nós e a partir de nós. E o último verso, ele vai dizer, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O homem por si só é fraco, frágil, débil, sem energia, sem vigor. E toda força humana, ela é severamente limitada. Mas isso não acontece com a força que vem de Deus. Isso não acontece com a força que vem de Deus. Porque o Senhor, Ele supre os seus. Mas para isso, o texto vai apresentar uma condição para sermos supridos pela força de Deus. É esperar no Senhor. É esperar nele, esperar no tempo dele, na provisão dele. O problema é que a gente fala, não, estou esperando, só que passou 5 minutos, eu já cansei de esperar. E aí isso não é esperar no Senhor? Isso não é esperar no Senhor. Os dias que nós vivemos, tudo que acontece à nossa volta, facilita muito para isso. Nós temos como um mal aí do século a ansiedade. Então, quem de hoje que não sofre de ansiedade? A maior parte das pessoas tem esse sofrimento por conta da ansiedade. Mas quando nós nos dispomos a esperar no Senhor, na força do Senhor, aí então isso não pode ser frustrado. Mas a gente tem que lembrar que é esperar nele, na força dele, no tempo dele. E não do nosso jeito. Os que esperam no Senhor e estão em comunhão com Ele, a despeito de todas as dificuldades, eles obterão algo da força divina. Eles obterão o renovo do Deus eterno. Eles terão as suas forças renovadas e subirão como que com asas de águias, é o que diz o texto bíblico. E por falar em águia, essa ave de rapina, ela renova suas forças até em idade avançada. E é um animal, uma ave, né, que aparece algumas vezes nas Escrituras Sagradas. É um símbolo. E olha só que interessante, o Salmo 103, versículo 3 a 5. Salmo 103, versículo 3 a 5, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E esse é o nosso Deus, meus amados, que não tem nada que é impossível, não tem nada que está aquém da sua força e do seu poder, porque Ele tem poder para tudo, para tudo. Ele não está preso ao tempo e ao espaço, Ele não está preso à limitação da humanidade, mas Ele é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador de todas as coisas. Esperar no Senhor é uma forma de exercer fé. E além disso, menciona também o exemplo de atletas nesse versículo. No ato de correr sem se cansar e de caminhar sem se fatigar. Os atletas muitas vezes nos impressionam por tamanha velocidade ou por tamanha distância, quando se tratamos aí de um corredor de maratona. E assim, aguentam correr em um mesmo ritmo por um longo período, no caso desses corredores de maratona. Mas tem também aqueles velocistas que, num 200 metros, que os camaradas fazem aqui lá num tempo absurdo. Mas nós, a maioria das pessoas, nós somos meros andarilhos na vida. Mas ainda assim, mesmo nas andanças da vida, muitos se fatigam. Muitos de nós ficamos cansados. E algo peculiar de respondermos muitas vezes quando somos questionados por alguém num bate-papo. Então a pessoa chega e pergunta assim para você: e aí? Como você está? E temos uma tendência de responder: estamos caminhando. Estou caminhando. Você já ouviu ou deu essa resposta alguma vez? Caminhando. Mas a questão é: estamos caminhando cansados ou dispostos? Como está o seu caminhar, meu irmão? E assim, em uma linguagem figurada, alguns voam alto e habitam nas alturas. Outros, embora não possam elevar-se nem voar tão rapidamente, são fortes o suficiente para correr sem se cansar. Outros ainda, que não possam voar e nem correr, podem andar sem se cansar, pelo que há provisão para todo homem que depende de Deus. Todo homem que depende de Deus, há a provisão dele. O Eterno supre esses com aquilo que eles precisam para continuar caminhando, correndo, voando, mas sem estarem cansados e sim dispostos para o agir do Senhor, para aquilo que o Senhor entrega na mão dele e que está esperando, porque o Senhor confiou algo na minha mão, na sua mão, e nós precisamos corresponder àquilo que o Senhor nos entregou. E quem se lança ao cuidado e à provisão de Deus, recebe do alto o poder e o vigor para superar todas as suas limitações. Há força para todo aquele que depende de Deus. Há força para todo aquele que espera em Deus. E eu quero encerrar essa breve mensagem contexto que se encontra em Josué 14, versículos 6 a 11. Josué 14, do versículo 6 a 11, que diz assim, prestem muita atenção nos personagens e no teor desses versos. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E esse texto é lindo demais, porque é a prova de tudo que nós estamos refletindo aqui. 85 anos e provando do renovo e da força que Deus dá a todo aquele que confia nele, que espera nele e que se coloca aberto para o seu trabalhar. Aqui está o modelo. Vamos juntos? Feche seus olhos. Como você está hoje? Cansado? Cansado no trabalho? Ou cansado do trabalho? Cansado na espera? Ou cansado da espera? Cansado na vida? Ou cansado da vida? Quem o Senhor encontra nessa noite? Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus, se porventura há aqui no nosso meio pessoas que estão cansados do trabalho, cansados da espera, cansados da vida, que o Senhor os abrace e os envolva de maneira especial e que eles venham entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que venham se lançar ao teu senhorio e ao teu trabalhar, se entregar completamente a ti para viver a vida que o Senhor nos concede, correspondendo à missão que o Senhor nos outorga. Mas Deus, se aqui no nosso meio estão aqueles que estão cansados no trabalho, cansados na espera, cansados na vida, Deus, que nessa noite, em nome e por amor de Jesus, que o Senhor renove as forças desses, ó Pai. Que o Senhor renove a alegria, a paz, e a certeza do teu cuidado. E que eles possam se surpreender com o viver e não consigam acreditar a ninguém, nem a eles mesmos, essa força sobrenatural que faz pessoas em idade avançadas vivenciar desse cuidado maravilhoso. Ó Deus, mas a verdade é que os dias são tão caóticos que pessoas se cansam em um mesmo dia, às vezes na mesma hora. Nós estamos vivendo dias que as pessoas desistem de tudo e muito rápido. Ó Senhor, trabalhe no nosso coração e na nossa vida. E que venhamos entender que a vida se dá no kairós do Senhor. É no tempo do Senhor, não é no nosso cronos. Não é nos nossos dias, mas é no tempo que é determinado pelo Senhor. Que venhamos entender que o Senhor está conosco em todas as situações. Que possamos confessar a Ti a nossa limitação, a nossa fraqueza. Que venhamos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que se somos alguma coisa é porque antes de mais nada, Tu és na nossa vida, neste mundo, no Teu reino. E que possamos nos lançar ao Teu cuidado, Senhor. O cuidado terno do Deus eterno. O cuidado gracioso do Deus que nos ama e que enviou o Seu próprio Filho para pagar o altíssimo preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Que possamos confessar toda a tendência de andarmos por nós mesmos. E buscar sempre em Ti direção a nos nortear por esse caminho que é o próprio Cristo, porque o Senhor nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a nossa jornada cristã, nós vivemos em Cristo, a nossa vida está em Cristo, é nele que nós somos edificados, alicerçados, é nele que vivemos e nos movemos.